no seu rádio o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva a vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança. E o programa de hoje vai falar de um tema que interessa a todos, mas especialmente os pais de crianças pequenas. Nós vamos falar sobre o combate à obesidade infantil.
Você come, 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 come sem parar. A barriga cresce e fica a ponto de estourar. Pare já com a comilança, chega de comer.
Muitas pessoas no Brasil e no mundo lutam para perder peso, mas nem sempre isso é fácil, já que a obesidade tem muitas causas.
A obesidade infantil é um problema que atinge muitas crianças brasileiras. Segundo os especialistas, a criança obesa tem grande chance de se tornar um adulto obeso.
Para esclarecer nossas dúvidas sobre a obesidade infantil, vamos conversar com a doutora Patrícia Miller da Costa, psicóloga com especialização em saúde mental, que trabalha em Curitiba, no Paraná. Doutora Patrícia, seja bem-vinda ao programa Viva a Vida.
Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Considero muito importante a gente poder estar esclarecendo a população sobre algumas questões que envolvem a saúde mental e, de uma forma geral, a saúde toda, né? Porque são coisas que estão intimamente ligadas.
Como as emoções contribuem para a obesidade, doutora?
Existem vários fatores emocionais que podem contribuir para o aumento do peso ou dificultar o emagrecimento. Quando a pessoa vive em uma situação que gera uma forte carga emocional, o organismo interpreta que é necessário dar uma resposta para essa situação. Para isso, o corpo vai se preparar para enfrentar a situação ou para fugir. Para ocorrer esse enfrentamento, há um aumento de produção do cortisol e os altos níveis de cortisol facilitam o armazenamento da gordura abdominal. Quando a pessoa avalia que ela não possui recursos para enfrentar o problema que a aflige, ela se sente impotente e deprime. A depressão altera o apetite. Em alguns casos, o apetite diminui, mas em muitos casos, o apetite aumenta. Então, essa é uma das razões que o aumento do consumo de alimentos.
Sabemos que comer é uma das necessidades básicas do ser humano. Mas quando comer passa a ser uma necessidade emocional?
Quando a gente come para evitar sentir a solidão, a raiva, a tristeza, o tédio. Ou então para você poder tentar encontrar um sentimento de satisfação, de bem-estar.
Doutora Patrícia, você poderia traçar um perfil, caracterizar quem é aquela pessoa que se convencionou chamar de comedor emocional?
Popularmente, a gente chama de comedor emocional as pessoas que comem sem estar realmente com fome e visando aplacar sentimentos como ansiedade, a culpa, a solidão. Outras vezes, é uma situação de uma raiva. A pessoa está com raiva e não aprendeu a colocar essa raiva para fora, não aprendeu a confrontar nas situações que exigem que a pessoa confronte ou que argumente, que discuta. Então, essa pessoa vai para casa com raiva e o que, que ela faz? Ela vai procurar alimentos, por exemplo, com muita consistência, que ela vai mastigar, que ela vai morder. Ela projeta na comida aquela raiva e aquele morder, mastigar é pôr a raiva para fora.
O estresse também contribui para a pessoa comer muito, doutora?
Tudo que gera angústia, gera tensão, faz com que a pessoa queira voltar a se sentir bem. Então, se eu tô tensa, se eu tô angustiada, tudo que eu puder fazer para relaxar, eu vou fazer. Cada um vai buscar um jeito de fazer isso.
Como vai se formando essa pessoa que necessita comer tanto? é desde pequena?
São vários fatores. Desde o incentivo ao consumo que a gente vê na mídia, que promove a crença de que se você come aquele sanduíche, se você beber aquele refrigerante ou outra guloseima qualquer, isso te deixará feliz. Passando pela tendência cultural que a gente tem de premiar as crianças com doce. Se você fizer a lição, eu vou te dar uma bala. Se você se comportar, você vai ganhar um chocolate. Os salgadinhos, as sobremesas, como quando a mãe, sem perceber o real motivo do choro do neném, ela oferece o seio à mamadeira.
Doutor, e por que as pessoas preferem alimentos calóricos, bolachas, pizzas, ao invés de alimentos mais saudáveis? Isso também tem a ver com a fome emocional?
Na verdade, a pessoa ela sente uma urgência em comer. Ela precisa comer, ela está se sentindo mal e ela quer resolver isso o mais rápido possível. Então, você chega em casa, abre o armário, o biscoito está pronto. Abriu a embalagem, você come. Se a gente for pensar numa fruta que você vai ter que lavar, que você vai ter que preparar, pronto. É muito mais rápido, que é mais fácil de você ingerir. Além disso, quando a gente é educado a não manifestar e nem mesmo perceber os nossos sentimentos, a gente vai perdendo a sensibilidade mesmo. O paladar vai reduzindo, a gente não sente tanto as coisas. Então, os alimentos preferidos são aqueles que têm um sabor mais intenso.
Como prevenir que uma criança se torne uma comedora emocional?
É preciso estar atento às mensagens contraditórias que a gente passa para as crianças. É comum que os adultos enfatizem o desejo pelos alimentos hipercalóricos, mesmo quando fazem isso num discurso sobre a importância de evitar. Mas a mensagem que fica é que esses alimentos são deliciosos. Outra questão é que na nossa cultura, os alimentos hipercalóricos são considerados um prêmio. Bolo de aniversário. Ninguém faz uma salada de aniversário. A pizza do final de semana. É o ganhar uma sobremesa, mas só se comer todo o almoço. E perceba uma mensagem implícita, né? Se você se esforçar para comer o feijão e o arroz, que você não tá com vontade, então você vai merecer uma recompensa, a sobremesa. O que, que a gente está dizendo com isso? Que o que realmente é bom é a sobremesa. E também estamos dizendo que feijão e arroz deve ser alguma coisa ruim, porque é um sacrifício, né? É um sacrifício que merece um prêmio. Então ninguém deve ser premiado por comer.
Você está ouvindo o programa Viva Vida.
Continuando a nossa conversa aqui com a psicóloga Patrícia Miller da Costa, eu pergunto, doutora Patrícia, que orientações você pode dar para os pais e familiares de crianças que apresentam tendência a comer muito por razões emocionais?
O ponto mais importante é auxiliar a criança a identificar e aceitar os seus sentimentos. Ajudá-la a perceber a raiva, a vergonha, a culpa, o medo, a tristeza. É muito comum e muito negativo quando os adultos desqualificam o sentimento da criança. Existe uma crença de que é um crime sentir raiva. E a criança, quando manifesta raiva, é punida. É saudável que a criança sinta raiva e aprenda a canalizá-la sem violência.
Repreender a criança que come em excesso, doutora, ajuda a evitar o sobrepeso e a obesidade?
Não, a criança que come demais porque está sentindo tensão ou angústia e é repreendida por isso, ela vai se sentir culpada, envergonhada, inferiorizada. Ou seja, os sentimentos que levaram a comer muito ficarão ainda mais fortes e a vontade de comer será maior.
Doutora, e para lidar com esse complexo de coisas, é necessária ajuda profissional?
Se a família estiver tendo dificuldade de auxiliar a criança, se a compulsão alimentar estiver se agravando, então é bom procurar uma ajuda.
O que a gestante deve fazer durante o período da gestação para que o bebê nasça com um certo equilíbrio emocional?
É muito comum as pessoas dizerem que a gestação é aquele momento mágico, maravilhoso, sensacional, como a mulher se sente bonita. E muitas sentem isso sim, mas também existem outros sentimentos como o medo, a angústia, a sensação de que não vai ser uma boa mãe. Então é comum também na gravidez as mulheres comer mais, porque elas estão mais aflitas. Elas estão mais em desequilíbrio num momento ou outro.
Doutora, como o aleitamento ajuda nas emoções e na prevenção da obesidade?
Realmente, o aleitamento ele é um momento muito especial, é muito mais do que o leite que está sendo passado do seio para a boca da criança. Então, esse contato físico é muito importante, o olhar da mãe para a criança. E é esse olhar entre a mãe e o bebê que vão favorecer que ela perceba a hora que o bebê já terminou de mamar, já é suficiente.
Saúde, nutrição, educação, paz e cidadania. É a pastoral da criança em ação, para que todos tenham vida em abundância.
E agora vamos ouvir o recadinho da turma do Viva a Vida.
Meu Deus, a doutora tá aí falando de comedor emocional? Então ela tinha que vir aqui em casa pra ver.
Por quê? Como assim?
Oh, aqui em casa a gente bate recorde. Tá nervoso, come. Tá feliz, come. Tá triste, come. Tá ansioso, come. Não tem jeito. Qualquer coisa que acontece com alguém aqui, o destino certo é a geladeira.
Mas isso é verdade, viu? Mas por que será, hein? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas é exatamente assim. Gente, o povo aqui não sai da cozinha. Essa geladeira, não sei como é que ainda não arrebentou a porta. É o dia inteiro. Bam, bam, bam. E não tem comida que chegue. E depois eles ficam aí chorando, porque estão engordando muito.
E ainda falo, não sei por quê, quase não como. É, mas nós também falamos dos outros, mas também atacamos na comida, por qualquer coisa.
Isso é verdade mesmo, meu bem. E aí, quando eu fico nervosa, eu sou capaz de comer uma caixa inteira de chocolate pra ver se me acalmo.
É, mas como mudar essa situação?
E retomando a nossa conversa com a doutora Patrícia Miller da Costa, gostaria de saber. Doutora, em uma casa assim, a família como um todo tem que se esforçar para criar hábitos nutritivos e saudáveis, não é mesmo?
A criança aprende muito mais pelo que ela vê do que pelo que ela escuta. Então é muito comum a mãe dizer, ai, mas eu falo para ele comer fruta. Mas a mãe não come fruta. Então a criança está muito mais ligada no que a gente faz do que a gente imagina.
Doutora Patrícia, muito obrigada pela sua participação e pelas importantes orientações.
Pastoral da Criança.
E agora vamos ouvir a mensagem da irmã Vera Lúcia Altoé, coordenadora nacional da Pastoral da Criança, para o programa de hoje.
Olá, amigos ouvintes. Eu gostaria de dizer que a prevenção da obesidade infantil é uma das metas da Pastoral da Criança. Por isso, estamos somando esforços para conscientizar as famílias sobre a importância de uma alimentação saudável, da atividade física e do amor para com as crianças. Um grande abraço para todos vocês, queridos líderes e ouvintes do programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Pequeno cidadão, vida nova e esperança, bem-vindo entre nós e na Pastoral da Criança. Pequeno cidadão, vida nova e esperança, bem-vindo entre nós e na Pastoral da Criança.
Vamos conversar também com a Izete Baier Fakes, coordenadora diocesana da Pastoral da Criança da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, no Paraná. Izete, que orientações vocês dão às famílias sobre a prevenção da obesidade infantil?
Nós orientamos as famílias para que deem prioridade a uma alimentação saudável, se alimentando com frutas, verduras e legumes.
Pastoral da Criança.
E agora, com você, as dicas do programa Viva a Vida.
A prevenção da obesidade infantil começa na gestação, onde a gestante deve optar por uma alimentação equilibrada.
Viva a Vida!
E vem aí a mensagem amiga de hoje do Padre Ângelo Carlesso. Vamos ouvir.
Amigos e amigas do Viva a Vida, sem dúvida hoje é um dos grandes desafios que nós encontramos, a obesidade infantil. Se nós fizermos com que as nossas crianças tenham uma alimentação equilibrada, saudável, desempenhem atividades físicas, teremos menos crianças obesas e crianças mais saudáveis, onde brilha e resplandece a vida.
Cuidar de uma criança é a mais linda oração. Nossas mãos, Pastoral da Criança, Pastoral da Criança.
E nós já estamos indo embora, gente. Para todos vocês, fica o nosso abraço e lembrem-se que logo, logo nós estaremos de volta.
Até lá, pessoal. Um forte abraço e até o próximo Viva a Vida.
Até lá, pessoal.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.